A província do Ambo é uma das mais ricas de Angola em tradição de monumentos e sítios histórico-culturais. Muitos destes são considerados locais históricos de batalhas e resistência contra a ocupação colonial. Por isso, são conservados e preservados como património cultural do povo. Localizada no sudoeste do país, a província do Ambo administrativamente está dividida em 11 municípios. 129 é o total de lugares e monumentos históricos que constam do inventário provisório dos bens culturais elaborado pela Direção Provincial da Cultura, a fim de serem classificados como património nacional. A listagem destes bens, feita por especialistas locais, resulta da necessidade de inscrever os monumentos e lugares históricos na relação do património nacional e, quiçá, posteriormente, da humanidade, caso venha cumprir com os requisitos exigidos pela Unesco. O diretor provincial da Cultura tem esperança que grande parte deste património faça parte do inventário nacional dos bens culturais. Pedro Chisanga diz que, neste aspecto, a província do Ambo tem muito mais ambições.
Nós temos uma pré-lista local em que constam 129 lugares e monumentos históricos. Estes, com os elementos que nós recolhemos com especialistas locais, temos então a base primária desses lugares. Esta lista foi enviada a Luanda. Então, os técnicos da especialidade também vão analisar e se pronunciar relativamente às condições de cada um desses lugares que nós propusemos a listagem. E, em função das condições de cada um, teremos então a lista da província do Ambo. Essa lista não devemos tê-la como definitiva, porque em função das várias características e dos elementos novos que forem surgindo dos outros lugares ou de alguns lugares que dentro da lista que nós enviamos os elementos não tenham sido suficientes, vai-se então fazendo o acréscimo dos bens patrimoniais da nossa província. Em princípio estamos com esses 129, temos a esperança de que destes 129, grande parte deles reúnem condições para serem classificados como sendo património nacional. Mas a nossa ambição não é ficar por aí.
O Memorial Heróis da Pedra de Candumbo, localizado no município da Chikala Chuluanga, a aproximadamente 25 quilômetros a leste da cidade do Ambo. Local foi palco da batalha que culminou com a ocupação do território do Ambo por parte dos portugueses em 1902, depois de vencerem a resistência dos autóctones sob o comando do soberano Ndala. A montanha da Alavala, o Atambo, a estátua do rei Equique II, localizada na vila de Bailundo, as pinturas rupestres de Caninguili, no município do Mungo, e a estação arqueológica do Fete, na comuna da Calima, a Umbala do Ambo e os edifícios à volta da Praça Agostinho Neto na cidade, são alguns dos monumentos históricos desta província, cuja história que transportam enriquecem a cultura do povo do Planalto Central e atraem para estes lugares distintos turistas. Pedro Chisanga garante que ainda assim continua em curso o projeto de recolha de elementos imprescindíveis para a classificação dos referidos monumentos como herança nacional por parte da Direção Nacional do Património Cultural e da Unesco. A grande dificuldade neste processo prende-se com a ausência de fontes escritas para a justificação da importância de alguns bens, segundo o diretor provincial da Cultura. Na ausência de escritos e de publicações científicas, os técnicos têm recorrido a fontes orais, o que nem sempre basta para o efeito.
Tem-se estado a fazer um grande trabalho no sentido de elevar a bens da humanidade o corredor do Kwanzaa, Banza Congo e outros, nós também queremos dentro destes elementos que o país pretende levar a património da humanidade, introduzir lugares ou monumentos da província do Ambo.
Quais são as políticas que estão a ser executadas para que tal facto seja possível?
As políticas, elas já existem e já estão bem determinadas, não é? O que nós temos estado a fazer é recolher elementos suficientes para tal, porque para isto acontecer há uma série de exigências da parte quer do Instituto Nacional do Património Cultural, a nível do país, como da Unesco. Os elementos que são exigidos por essas instituições é que determinam a elevação ou não do determinado lugar a património ou não. No entanto, a grande dificuldade que às vezes aparece está ligada com escritos. É preciso termos bases científicas, é preciso termos publicações feitas relativamente a estes lugares. E às vezes não há. Sabe que muitas das vezes temos que recorrer à oralidade para poder justificar. E isto só não basta. Nós fazemos a recolha, às vezes oral, de alguns sítios, principalmente, mas precisamos ter publicações científicas relativamente a isso. Então, às vezes, o atraso passa por aí, porque lugares que tenham uma certa ligação com a área, com a população, um certo valor histórico muito alto, mas quando chegamos na questão publicações literárias, às vezes as coisas ficam um bocadinho complicadas.
Pedro Chissanga fala, por outro lado, das políticas de preservação do património histórico e cultural da região do Planalto Central. O apoio e a contribuição das autoridades tradicionais e administrativas têm sido essenciais. Mas a divulgação do valor dos locais e monumentos históricos feita pelos órgãos de comunicação social ainda não satisfaz o diretor provincial da cultura.
Nos últimos tempos pressupõe sempre preservação material, né? Preservação no sentido de não partir, preservação no sentido de não fazer crescer capim. Portanto, este tipo de trabalhos temos estado a fazê-lo contando muito, primeiro, com as autoridades tradicionais locais, isto no que diz respeito a lugares históricos, e depois com os proprietários dos próprios monumentos. Sabe que, se tratando de monumentos, devemos contar, em primeira instância, com as autoridades administrativas do local. Temos estado a trabalhar em conjunto com essas entidades no sentido de poder preservar. Outro passo que precisa ser dado com maior ênfase é o passo da divulgação. Bem, a divulgação tem sido ainda pouca. Devemos, para além daquilo que as rádios e as emissões de televisão têm feito referência, é preciso trabalhar-se mais em publicações literárias, concretas, em determinados locais, fotografias, revistas e tantos outros elementos que nos ajudem a fazer chegar a mensagem a cada cidadão de que isto é nosso património.
Número registado de monumentos e sítios que aguardam a classificação, a Direção Provincial da Cultura tem registado 12 monumentos de arquitetura civil, 26 de arquitetura religiosa e 9 de arquitetura militar, 6 sítios arqueológicos, 18 sítios históricos, 11 zonas históricas, 22 zonas paisagísticas, 8 símbolos do poder tradicional, 10 cemitérios e 9 estátuas. Grande parte destes lugares, que constituem a memória coletiva do povo da região do Planalto Central, encontra-se em estado avançado de degradação, para além de estarem a ser invadidos por populares, colocando em risco a sua existência. O historiador Festo Sapalo entende que a proteção e a conservação dos bens e lugares sagrados da cultura não cabe apenas ao governo, mas também à comunidade e aos meios de comunicação social. O antigo diretor do Museu Regional do Ambo aponta, por outro lado, alguns lugares que precisam de uma urgente intervenção das autoridades.
A montanha Arlabal é tão importante e que merece uma, ao seu exterior, merece uma vedação, uma vedação. Então, com as políticas da sensibilização que a própria cultura tem levado junto dos sobas, junto das comunidades, se nós vedarmos aquele espaço, mas o Equique II que está no centro da cidade, faríamos melhor. Assim estaríamos a proteger. Agora, num outro sentido, é necessário que haja um projeto para que o Forte da Quissala, que faz parte da Umbala do Ambo, o Reino do Ambo, do Bailundo, depois as Pedras de Candumbo, as Pedras de Xingolo e Tiaca, estejam na forja para que tarde ou cedo também mereçam esta classificação. Embora não internacional, mas que mereçam uma atenção especial na classificação de serem monumentos nacionais.
Por sua vez, o historiador e docente universitário Patrício Batikama pensa que ainda há muito por se resgatar e descobrir em Angola no que respeita aos bens culturais. Batikama diz ser preciso que hajam investigadores e centros de pesquisas em vários pontos do país. Para isso, alerta o académico, deve-se contar com o apoio do Estado, que deverá promover bolsas de investigação científica.
A primeira recomendação é a seguinte: temos que criar um centro de pesquisa local, com pesquisadores locais e internacionais. É preciso que hajam núcleos localmente. Quando o investigador estrangeiro vem, tem auxílio. Isso é por um lado. E por outro lado, devemos ter, o Estado deve fomentar, deve criar bolsa de investigação e dar às pessoas fazer pesquisa localmente. Quer sejam linguistas, quer sejam antropólogos, historiadores, tem que lhes dar dinheiro para fazer investigação. A última recomendação que eu faço é a seguinte, é muito simples. As nossas universidades, vamos criar base fundamental, cientificamente falando, vamos criar base. Temos sítio no Ambo, temos sítio em Benguela, na Namib, temos trabalho de...
Também já há um trabalho, já se falou da cidade do Ambo para ser inscrita como património da humanidade devido a algumas riquezas históricas que existem nesta região.
Sim, olha também. Sim, olha, é justamente que essa aqui é a minha... Temos o Museu da Arqueologia em Benguela. No nosso Museu da Arqueologia não está bem organizada. Aquele museu não está bem organizado. Por um lado, falta de quadro especialista na matéria. E aquele museu, ao nível médio dos museus no mundo, não é museu. Tem que criar condições para que aquilo funcione como museu. Para depois auxiliar os trabalhos que vai se fazer não só em Benguela, no Ambo, até na Namib.
Na região de Tito, no Rulo,
sim,
por isso.
Senhora, sim, senhora, isso que eu estou a tentar explicar. Olha, a população Khoisan, que a população está a desaparecer. E ainda não temos registros. Olha, na Namíbia, por exemplo, ele tem algumas coisitas sobre a língua dos Khoisan, até tem dicionário, eu devo ter dois dicionários namibianos, e um dicionário antigo do Black, que publicou na África do Sul. E nós devemos ter que criar essas condições todas, está a perceber? Não? Devemos criar linha. É assim que funciona. Ou devemos fabricar, permite a expressão, forjar investigador em linguística dos Khoisan. É dar condições para que ele faça investigação só naquela área. da antropologia dá condição para que faça investigação naquela área. Depois, vamos ter registro guardado no museu. Amanhã as crianças vão vendo. Ah, nossos antepassados cruzaram com essa população. Nós isso é fundamental.
Para a região de Tetundurhulu, por exemplo, já, digamos, há um livro publicado. Já há alguns pesquisadores franceses que publicaram as pedras, aquelas pinturas rupestres nas pedras da região de Tetundurhulu. Acha que esse projeto devia se estender, por exemplo, ao Uambo, a Benguela também, que já aqui referiu?
Ainda bem tocaste nesse assunto. Acho que não estou passar bem a mensagem. O livro escrito por um francês é uma visão externa sobre uma coisa nossa. Agora, se você der o privilégio ao Soba escrever sobre aqueles signos, vai ter outro sabor, por amor de Deus. É a mesma coisa, o Sobas em Banza Congo, no Uambo, em todo o sítio Luando, quando eu falo, preciso saber sobre as histórias deles. Eles reclamam que nós queremos também nossa história, que nós contamos, a nossa história. Quer dizer, a história dele, de acordo com paradigmas dele, ele precisa contar essa história para que isso se insira no programa da socialização. Ele quer que as populações vindouras não percam aquilo que eles sabem. Agora, a boa forma de conservar isso é através dos centros.
Centros de pesquisa.
Sim, senhor, centro de pesquisa. A pessoa grava, firma e guarda isso como matéria-prima para outras pessoas buscar isso, fazer pesquisa naquilo.
A Direção Provincial da Cultura tem levado a cabo um amplo trabalho de sensibilização da população e de resgate dos bens patrimoniais e acervos museológicos roubados principalmente ao longo do período de conflito armado que assolou o país cerca de 3 décadas.
Os bens do museu são catalogados e a catalogação ajuda a ter uma determinada segurança. Em função da catalogação desses bens, temos sempre já alguma pista para poder resgatar. Sabe que o país viveu há muito tempo situações de guerra que levaram a que houvesse invasão de alguns museus. E a política de resgate esteve no sentido de sensibilizar as pessoas a devolverem voluntariamente numa primeira fase, mas na fase a seguir a devolução foi proposta no sentido de haver uma troca, uma compensação, né? Uma recompensa, né? No sentido de que alguém teve um bem, guardou, vai devolver, mas às vezes as pessoas querem sempre uma recompensa. Determinados bens patrimoniais e acervo museológico, redobramos a nossa vigilância, os nossos métodos de segurança, no sentido de não podermos ir novamente atrás dos nossos próprios bens. Estarmos a sensibilizar as pessoas que aquilo só está no museu como uma forma de exposição. Mas ele se está lá dentro do museu é porque é um bem que é de todos. Não é um bem individual. Se fosse um bem individual, Bruno nunca estaria no museu. Por ser de todos, todos os angolanos devem se rever naquele meio, é que ganha imediatamente esta importância e passa a ser de todos. Como é de todos, um único indivíduo não pode usufruir. Por isso é que fica aí. À medida que essas pessoas vão ganhando consciência de que os bens são nossos, também vai diminuir a ambição em querer tê-lo para si só. Então, um dos grandes meios é publicar, é sensibilizar através de palestras, através de debates, sensibilizar as pessoas de que os bens são de todos.
Ainda assim é necessária uma política de proteção?
Bem, as políticas de proteção estão bem definidas dentro da própria política cultural que foi recentemente aprovada pelo Conselho de Ministros. Aí estão todas as políticas de proteção e de recuperação, principalmente daqueles bens que foram saindo do país. Estão bem definidos dentro da política cultural.
O diretor provincial da Cultura do Ambo, Pedro Chissanga, e os dados à volta do patrimônio histórico-cultural da região do Planalto Central. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.